Foi muito bom esses testemunhos aqui na frente, porque eles são reais, né, irmãos? De novo eu digo, nós não somos números. Nós não somos uma porcentagem. Quantos porcentos tem na igreja? Quantas pessoas nós temos lá? Nós somos pessoas. Somos vidas. Vidas que se relacionam. E certamente casar-se é uma decisão difícil. Por mais que pareça fácil, não é fácil viver com uma pessoa para o resto da vida. Como disse um pastor muito conhecido, é muito tempo. O resto da vida é muito tempo. E aí, esse compromisso definitivo é assumido assim, e de repente nos dá uma... Eu me lembro, quando eu casei, parece que dá uma vertigem existencial. Porque ele fica assim, meu Deus, eu estou casando. Gente, aquela garota que está vindo lá é a minha futura esposa. Meu Deus, no Capio. A igreja estava cheia de vida. Depois que fui ver foto, eu não via mais foto. Só vi aquela garota entrando assim. Eu falei, meu Deus, o negócio está ficando sério. Já não vou poder entregá-la mais no portão. E ir embora e dizer, pai, o teu pai, tua mãe te alimente. Eu vou ter que ficar o resto da vida com ela e ela comigo. Ainda mais que somos crentes. Mas essa vertigem, ela acaba, sabe, a gente acaba superando por causa da consciência e determinação que a gente tem de continuar com a pessoa amada. Essa tontura inicial, ela é impactante mesmo, mas ela não é tudo, porque quando eu tenho consciência e compromisso com essa pessoa, o outro dia eu estou já bem. Já estou muito consciente. Puxa, casei, meu Deus. E aí agora temos duas pessoas tendo uma jornada juntas. E na frente o futuro é enfrentado. Eu não sei como é que foi o seu futuro depois do seu casamento. Eu não sei como é que foi, como é que tem sido para você toda essa jornada juntos. E alguns foram difíceis, como foi falado aqui na frente. Não foi fácil. Essas lágrimas que esfolaram aqui no rosto são lágrimas de reconhecimento que não foi fácil. E não está sendo fácil. São lágrimas conscientes. Porque a gente não sabe o que vai enfrentar. A gente não sabe o que vem pela frente. Essa jornada é muito assim, sabe? O itinerário é cheio de espinhos, às vezes. Às vezes. Eu me lembro que quando a gente casou, não tinha muita coisa, não. A gente casou. A gente estava assim, opa, casamos. E isso é legal. Mas o amor é paradoxal. Porque, de um lado, ele nos torna forte para enfrentar a adversidade. Por outro, nós somos fracos. Nos torna frágil. Porque amar alguém é sempre um risco, né, irmão? Porque eu tenho controle dos meus sentimentos, mas eu não tenho controle do sentimento do outro. Falar assim, pensando assim, eu amo até a morte. E o outro? Eu amo com sol, com chuva, com inverno, com verão. E o outro? Quando chegar o inverno da nossa relação, ela vai continuar me amando? Vai dar a mesma resposta que me deu no namoro? Vai dar a mesma resposta inicial do casamento? Amar é um risco. Amar é um... expõe a gente. Porque o amor pode nos expor à dor. E a gente não vai gostar da dor. O amor pode nos expor às dificuldades, sofrimento. Meu Deus, eu amo, por isso eu continuo com essa pessoa. Não só pelos votos, né? Eu não dou pelos votos. É amor. Amor que tudo sofre, que tudo crê, que tudo espera. O amor que cobre multidão de pecados, que perdoa todo dia. E aí, vamos pensar inicialmente como foi essa fase, esse amor paradoxal, que a gente sofre, que a gente é forte, mas que a gente também é fraco. Vamos pensar algumas fases aqui. A primeira fase, passa de novo, por favor, passa outra, é a paixão, né? Não sei como é que foi o seu primeiro olhar, não sei como é que foi a paquera. Ah, eu estava brincando com as pessoas que crente sabe paquerar, sabe dar cantada, né? Você chega para a garota e fala, e aí, eu estou orando por você. Quer orar junto comigo? Não vou cantar para mim. Não serve para hoje, agora vou cantar mais. Mas o que é legal é saber que esse momento foi crucial. O momento da ilusão, né? Da emoção. A gente fica muito emocionado, muito iludido com uma coisa, mas é um momento legal. Porque se você não se iludir com algo, você não sai. Você não se apaixona, você não anda, você não começa a enfrentar. Eu me apaixonei pela igreja e enfrentei uma série de coisas por ela. Depois eu fui cair a ficha, meu Deus. Como a igreja é. Eu me apaixonei por Márcia, enfrentei muita coisa com ela. Depois eu falei, Jesus, vamos ver ele aqui na minha frente. É a mãe dela. Como ela acordou, seu Elcio estava na frente dela, meu pai. Mas a gente fica iludido. Mas se a gente não se iludir, se apaixonar, a gente não começa nada. Então a primeira fase é importante, porque ela nos dá essa sensação de que tudo é maravilhoso, né? Tudo é bom, tudo vai ser legal, vai ser sempre assim, eu apoiando ele, apoiando ela. Mas nós estamos impulsionados pelos hormônios, né? Pela testosterona, pelo estrogênio, estamos ali com dopamina, estamos com tudo ali em cima, querendo assim, eu vou levar essa garota para a cama. E a gente casa. Mesmo na minha fase, na minha época, não seria a sua, né? Mas eu levei muito a sério a vida cristã e casei virgem, então tinha que casar rápido. Eu era sério, tinha que casar rápido. Porque se ele ficasse um negócio beijando muito, né, irmão? É o leão comendo peixe. Né? Desculpa, eu tentei isso. Tá bom. Nessa fase a gente projeta todos os sonhos e desejos na outra pessoa. Ah, ele vai cuidar bem de mim, ela vai cuidar bem de mim. Eu vou receber, sabe, carinho, abraço, apoio. Tudo que na família eu criar não recebi, de repente eu recebo agora. Tudo que não foi no outro, na família em que eu nasci, agora eu vou construir, vou fazer tudo direito. E aí a gente se apaixona, né? Com promessas que serão satisfeitas na hora, no momento certo. Irmão, a primeira promessa que eu falo, eu falei para a Márcia, já falei brincando já com as pessoas, foi falar, ó, eu não vou dormir, vou ficar fazendo capoeira com você a noite toda. E ela acreditou, estava apaixonada. As emoções, a vida, estava tudo ali. Primeira noite, irmão. Depois de um beijinho, abraço, e aquele negócio todo. Eu fui dormir. Capulé? Ela joga isso na minha casa até hoje. Mas no capulé, cadê meus negócios todos que ele falou? A paixão faz a gente falar o que não vai fazer, faz a gente ficar assim bobo. Mas enfim, passamos para a fase 2, nos tornamos um casal. Casamos, estamos ali, vamos para a núpcia, aí o amor se aprofunda. Aí passamos a viver juntos, união e alegria. Aí quando vai caindo a ficha, né? E estamos sem casa. A vida a dois tem custo, né? Naquela época, a gente, como eu disse, casava-se cedo logo e tinha pouca coisa. E aí a gente tinha que enfrentar aquela situação. Eu fui falar com o velho falou, olha, não conta comigo comprar nada. Isso é uma empolgação. Quem estava empolgado e apaixonado era eu, não era o velho. E aí ele pagou e falou, massa, vamos contar com ninguém, então, nós vamos contar com ninguém, vamos lá. Então a gente começa a se ligar, a pessoa amada. Vai ter que ser nós dois agora. Vamos lá, vamos, vai dar certo, vai dar errado, mas estamos lá ligados, seguros e protegidos com o apoio do outro. O outro não desistiu, apesar de a gente não dar tudo que a mãe dela e o pai dela davam. Está aí, estamos no nível máximo de amor. Pô, Gael, compensa com os beijos da noite. Não ter nada de manhã, de tarde. Não dar tudo que a gente gostaria de dar. Mas compensa. A gente vai criando laços fortes. Mas você sabe, né? Luta, 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 luta cansa, né? Tem casal que está na luta até hoje, né? Sofrendo, passando dificuldade, passa um problema. Vem outro, a minha atrás está aqui, porque eu sou terrível. Eu quero um. Depois eu peço matar. Então, é assim. Aí entra uma outra fase, quando a gente vê que as lutas, 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 fazem a gente sofrer tanto. E a gente vê que o outro, às vezes, não é tão ativo, é passivo, como foi falado aqui. Não é tão. É assertivo, ele não faz as coisas na hora que a gente precisa, ele não acertou nada, aí a gente cai numa desilusão, é uma fase na relação conjugal. Meu Deus, eu pensei que eu casei com um príncipe, eu casei com um sapo. Eu casei com uma pessoa difícil. Por quê? Porque ele vai jogar para cima da gente todas as suas questões, irmão. Ah, eu disse que beijava bem, agora o restante é outra coisa. E as pequenas coisas vão começando a nos incomodar. Meu Deus, o cara é muito passivo, agora não tem muito. Não é minha mãe. E a gente vai, então, tendo umas desilusões, sabe? Vai questionando os sentimentos. Vai pensando, sabe? Se valeu a pena certas coisas. E a gente, eu não sei, é só você pensar na sua história. A gente vai enfrentando desilusões. Meu Deus! Todo dia parece que eu estou segurando essa relação. Parece que eu me esforço tanto, o outro não se esforça, mas o outro está lá, tentando responder do jeito que ele sabe. Se sentindo fraco, e a relação vai enfrentando isso tudo. Ainda mais se chega uma terceira pessoa. Aí você fica pensando, cadê a pessoa que eu casei? Cadê ela? Cadê ele? Ela é tão fraca assim, porque ele é tão esquisito desse jeito, porque ele se fecha, porque ele se cala. O enfrentamento disso esgota, irmão. Tem mulheres que estão por aqui, ó. Vou aumentar aqui, estão por aqui com o marido escalado. E tem homens que estão por aqui com mulheres passivas. Emotivas demais. Sensíveis demais. E alguns desistem, né? Quase que eu desisto. Eu conheço, olha, eu estou há 20 e poucos anos no ministério, 25. E eu já vi muita gente desistindo. Casei muita gente, uma boa parte delas estão separadas. Porque nessa fase aqui, que toda paixão e todo amor que parecia robusto não é tão robusto, não é tão apaixonado que não enfrenta as desilusões do outro. Porque o outro vai se mostrar, né? Ele demora, mas ele se mostra. De repente, até no, como eu fiz no outro dia do casamento, já mostrei que eu não ia fazer cafuné nenhum. E até hoje, eu disse, ei, meu cafuné, ela tem que pedir. Não é porque eu sou mau, não. Eu não gosto de fazer cafuné. Eu não gosto nem que ela faça em mim, porque eu me sinto obrigado a fazer nela. Mas de vez em quando, porque a homem tem que ser assim, não tem que ser devagar, posso andar aqui. O homem tem que ser devagar, irmão. Ele se peça, mas ele faz. Tem que esperar um pouquinho. Homens. Às vezes ele não fala na hora, mas depois ele vai falar. Ele pensa, ele examina. Pensa bem, demora. É homem que demora. Pensar. Até ele dizer um sim, a mulher já está desesperada. Assim, pelo amor, já fiz. Ela não aguenta esperar. Não. Mas é isso, a gente vai passando e a desilusão chega, meus irmãos. Vai acontecendo. A gente fica assim, meio constrangido, meu Deus. Aí a gente começa a olhar assim para a família, por isso que ninguém casava com ele. Por isso que ela foi a última a casar. Por isso que a mãe dela reclamava e falava tanto, porque a gente fica buscando motivo para dar força à desilusão. A gente fica reforçando que isso é a pior pessoa mesmo. Minha mãe tinha razão. E eu reforço tanto isso que eu rompo. Eu não quero mais. Mas tem gente que quer, que rompe com a fase 3. Consegue superar e ele vai para a fase 4. O amor real. O amor real é com o outro real. Não é aquilo que a gente comprou. É com esse que a gente está. Bem, é assim que foi falado aqui na frente. Ele é difícil, mas eu amo assim de mim. Ele é passivo, mas eu amo assim mesmo. O amor real é entender quem o outro é de fato. E ele vai se mostrar com o tempo. Porque intimidades, irmãos, a gente só fala para os íntimos. Intimidade a gente só entrega quando se está seguro. Eu posso confiar e mostrar para ela se ele respondeu bom comer. Sei lá, quanta coisa que ele faz que o outro não gosta, né? O problema é que nessa desilusão toda, a gente fica tentando mudar o outro, né? A gente cai numa tentação, irmãos. É a tentação de dizer, não, comigo ele vai ser diferente. Eu vou conseguir. Mas ninguém consegue mudar ninguém. Vou repetir. Ninguém consegue mudar ninguém. Ou essa pessoa está ainda insegura de dizer tudo que ela é, mas um dia você vai ver quem ela é, porque mudar o diferente é um trabalho difícil. Transformar outra pessoa, não, ela vai ser a minha imagem e semelhança, eu vou dar jeito mesmo. Aí você começa. Essa é a grande tentação do casamento, tentar mudar o outro. A gente começa. Ah, olha, não faz isso não, isso fica feio para você. Filha, pelo amor de Deus. Temos esse cartão, muito gasto. E a gente começa a educar, ensinar, fazer um monte de coisa, porque a gente quer transformar essa pessoa na nossa imagem. No jeito que a gente faz as coisas. A gente cai na tentação de dizer, não, ele não tem que ter jeito, ele vai ser diferente. Ele está diferente, bastou se eu não conhecer esse homem depois de mim. Não! Quem mudou ele não foi você. Irmãos, não é esse movimento que Deus faz para a gente? Nos transformar na sua imagem e semelhança. Não é todo dia que ele fica batendo na tecla com Bíblia, com cultos, com dificuldades que a gente tem de andar na presença do Senhor, porque a gente tem que ser perfeito como ele é. nessa dificuldade que a gente tem na relação, a gente quer andar com Deus, mas a gente vê que a gente não é Deus. Eu falei uma vez, ó, Jesus fez isso, a irmã falou, mas ele é Jesus, né? O que ela está tentando dizer para mim? Eu não consigo, não. O padrão dele é alto. Ele é perfeito, eu não sou. Pois é, mas ele fica, né? Toda hora puxando com a gente, levando a gente para congresso, falando, através do pastor pulando de tal, do ciclano, da Bíblia, você pega um texto, ai, Deus falou comigo. E aí? Eu vou continuar a mesma coisa. Mas essa coisa obsessiva que a gente tem de mudar o outro, a gente vai complicar. O Espírito Santo está tentando nos mudar até hoje. Se o Espírito Santo está tentando nos mudar até hoje, dirá se o nosso corpo vai conseguir. Ele pode maquiar. Ela pode maquiar. Aí depois casa de novo. Ah, estou livre. O outro morreu. Agora eu posso fazer o que eu sou. Porque você volta aquilo que você é. A gente pode forçar um pouquinho para o outro. Então, o que, que Deus faz com a gente? Se a gente não vai mudar, muda, porque o processo dele é diferente. O processo de Deus é diferente. Você não viu, mas você está ficando aperfeiçoado. Você não viu, mas o Espírito dele está te aperfeiçoando. Você não viu, mas ele teve paciência, longanimidade, ele foi misericordioso, ele foi compassivo, ele te perdoou naquele dia. Você lembra daquele dia que você falhou? Ele te perdoou. Ele te ergueu de novo. Ele tem muita paciência. Porque ele não vai desistir dessa relação.
Amém.
Deus não vai desistir dessa relação. Deus não fica desiludido com a gente. Porque o amor dele é real. Ele sabe quem somos. Ele não casou com a pessoa errada. Ele casou com a pessoa certa. A pessoa real. Quem sou eu para ele já sabe. Eu não vou precisar me enganar. Ele sabe que a gente não gosta de orar. Ele sabe que a gente não gosta de ler Bíblia mesmo. Ele sabe que a gente não gosta de testemunhar. Ele sabe que a gente fica se escondendo no trabalho. A gente fica se escondendo na escola, na graduação. Eu estou na graduação. Eu falei, eu sou pastor. Aí eu estou vendo lá. Era como ruim. Aí eu sentei. É. Acho que eu sou muito. Aí o rapaz lá. Eu também sou. Como? Não, esse pessoal aí. A gente fica sempre com medo. Deus sabe que a gente é omisso. Deus sabe de tudo. Deus não casou com uma pessoa que ele não conhecia. Ele mesmo disse que a casa de Jessé, eu conheço o homem. Vocês olham a aparência, mas eu olho o coração. Então ele nos conhece. Diga, casou com uma pessoa real.
Você é.
Sou eu.
Sou eu.
Agora nós não sabemos consultar coração, né? A gente pensa que o outro está muito seguro do nosso lado, o outro está mostrando a comida. Então a gente fica pesquisando, né? Comunicação na relação é muito importante. E aí, gostou da comida? Pode falar sério, fica tranquilo. Aí, glória, você está comigo. Bom, com o tempo, irmão, eu fui sendo mais sincero. Ela vai, poxa! Ah, pelo amor de Deus, essa comida aqui não está legal, não. É o quê? Porque ela me deu a condição de ser sincero. Ela não tem medo do real. E quanto mais ela me dá a condição de ser sincero, mais eu me abro. E ela vai conhecendo o amor real. Eu vou amar essa pessoa real. Eu não vou amar uma pessoa maquiada. Eu não vou amar uma pessoa estranha. Eu não quero ser enganado. Eu quero casar com a pessoa real. E quando muita gente ainda não chegou nessa fase do amor real. O amor real. O que, que o outro realmente pensa da relação sexual? O que, que o outro pensa da comida? O que o outro pensa da espiritualidade dele, da espiritualidade dela? O que o outro pensa com relação à pornografia? O outro ainda não sabe. Porque ainda estamos aí meio iludidos. Porque o outro é sempre uma lembrança. Quando eu penso, a Márcia pensou, agora eu conheço você. Ela conhece em parte. Mas ela já conhece bastante coisa. Teve um rapaz que falou para ela: nossa, pastor pegou no meu pé. Ela olhou assim: isso não é meu marido. Meu marido não é assim. Ele não faz isso. Aí o rapaz: poxa, você conhece mesmo ele? Não fez isso, não. Estou brincando com a senhora. Por quê? Já conhece. Ela sabe quem eu sou. Você não me vê chorar, mas ela vê. Você não vê as questões da minha alma, mas ela já sabe uma boa parte dela. Outras eu deixo só para aqui, Jesus. Mas o amor real, a gente fica assim: ah, agora eu casei com esse, mas é o pai do Evandro, pai do seu Elza, dona Jamie. Quem é seu Elza? Meu padrasto. O que eu passei no passado? Muita dificuldade. Aí ela olha para mim: amor, eu te entendo. Agora eu posso orar por você. Você tem isso, você tem aquilo. E casar com esse pão comigo. Vou analisando ela, percebi coisa. Aí vem com esse pão: ó, Márcio, não vem com um papo de psicólogo pra cá, não. Eu sou seu marido, tá? Aí a gente fica assim. Ele não joga um negócio para o outro. Mas é real. E quanto mais ela está consciente de quem ela casou, mais ela quer ficar. Ou ela quer desistir. Porque quem me conhece mesmo é Deus. Ele conhece a minha história. Eu não mando nada a ele, ele sabe de tudo. E ele está trabalhando para me aperfeiçoar, para ganhar meu coração todo dia. Meus irmãos, meu coração estava longe dele. Agora é muita coisa do Senhor. E outras ainda estou com resistência. Você também está. Talvez você esteja com mais resistência do que eu. Tem coisas que me envergonham. Eu tenho dificuldade de falar com ele. Mas tem coisas que são escancaradas, ele já conhece tudo. E mesmo que eu não fale, ele já sabe. E mesmo que eu diga, eu sou, eu consigo, ele sabe como vocês. Porque ele casou com uma pessoa real. Jesus mora aqui dentro. Ele mora aqui dentro de você. Ele não mora num lugar que parece um palácio. Ele sabe que é caverna. Ele sabe. Ele sabe que nós temos nossas dificuldades. Ele sabe que nós temos nossas perguntas. Então não adianta, né, meus irmãos? Não foi, ele não desiste da gente. Mas o amor real, apesar de termos chegado ao âmago da dor e do conflito, apesar da gente saber que a gente casou com uma pessoa imperfeita, a gente ultrapassa a provação, a tentação de deixar ou não deixar. A gente passa por cima disso tudo. E o que não falta é tentação e provação. Ainda mais hoje. O que não falta são motivações para a gente ser desleal com a mulher da nossa possibilidade. O que não falta, ainda mais para homem. Sempre sugestão erótica para tudo que é lado. Pornográfica para tudo que é lado. A gente abre uma coisa que a gente não quer ver. E aí a gente fica olhando: meu Deus, tem que dizer não todo dia. E aí é complicado, mas o nosso parceiro está lá, ele entende. Quanto mais ele entende a minha dor, meu sofrimento, minhas fraquezas, minhas debilidades, mais ele vai tendo o acesso a esse amor real. E aí ele vai compreendendo que o amor não suporta. E ele vai então dizendo: vou ficar. Você não é fácil. Mas eu vou ficar. Eu te amo. Não é mais aquela paixão, não é mais aquela coisinha de fingimento com o outro, é realidade. Eu estou doente, eu estou cansado, eu estou oprimido, eu estou sofrendo, eu tenho pouca fé, eu não gosto de orar, mas eu vou ficar com você sim. E a gente começa a ter uma relação com a pessoa real. E a gente então diz então: até que a morte nos separe, eu estou casado com você. Porque se você não fizer isso, você está suportando o outro. E suportar é botar nas costas e levar. Então, suportando, sabe? O que cura tudo isso. Então, assim, porque eu casei com um homem que não fez isso por mim, que não fez isso. Casei com uma mulher. É, você casou com a pessoa e estava tentando dizer para você que era fraco, mas ela não está conseguindo falar para você. Eu sou fraco, eu tenho dificuldade, não sou tudo aquilo que eu gostaria. Porque não estuda! Posso estudar? Essa é a minha fraqueza. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Então, meus irmãos, você já chegou nessa fase do amor real? Você conhece de fato, em realidade, com quem casou? Talvez você tenha uma surpresa, hein? Já falei aqui quando o Pedro foi lá em casa, eu falava com a Márcia, eu estou cheio de coisa, irmão. Tem coisa que eu não como nem a pau. Giló, um fiado, não gosto. Já falei, todo mundo já sabe, estou brigando comigo. Pastor, vou levar na sua casa, quero uma brincadeira boa. É quem chegou lá e tal. Aí eu também nunca experimentei berinjela. Alguém já comeu berinjela? Eu acho que berinjela. Quem não acha graça em berinjela? Eu também não acho. Não. Obrigado pela força. Eu não acho graça em berinjela. Aí um dia o Pedro foi lá e estava trabalhando daqui a pouco. Aí a Marcela falou, fazer uma berinjela, senhor José. O senhor gosta de berinjela? Ela botou no omelete chamado berinjela, botou no ovo em cima. Ela falou, eu gosto da massa. Bota aí, botou, eu não senti aquele cheiro. Eu não estou pequeno. Eu estou pequeno. Eu gosto das crianças que Deus quer. Querem a criança? Eu quero. Aí eu lá dentro, só me conhece. Dependendo do cheiro, eu gosto de tudo. Nunca mais comi, irmão. Só para comer naquele dia, eu comi, é ruim mesmo. Esse comprimento deve ficar legal em cima, mas é ruim mesmo. Não pedi mais. Mas eu vi que eu era capaz de comer uma berinjela. Você conhece o outro, tem certeza? Ele vai te surpreender. Eu, olha, meus irmãos, olha para mim. Cada dia eu fico surpreso com o ser humano. Eu sou casado com a igreja. Cada dia eu fico surpreso com o ser humano. Como nós não nos conhecemos. Como a gente não conhece o que é real no outro. Mas pastor, o senhor está me dizendo que eu casei com uma pessoa que eu não conheço? Como é que eu vou confiar nele? Tira, pela fé.
Pela fé.
Tudo depende da fé. Quem tem esperança ainda que o outro vai mudar muito, você também, levante a tua mão. Tem esperança que motiva, né? Quando você não tem mais esperança, aí não dá certo, né? Quando eu falei que a esperança é sinônimo da igreja. A igreja tem esperança. Mas a igreja que perde esperança, perdeu tudo. Nós temos esperança que o nosso lar, depois desse encontro, vai ser melhor.
Amém!
Nós temos esperança. Vai ser melhor. Está sendo melhor. Depois desse tratamento aqui, vai ser muito bom. Então, aí, quando você tem o amor real, aí você entende tudo e passa para a disposição só de mudar o que deu errado, mas juntos. Juntos. Amor, está legal. Agora eu entendi. Por mais que eu tentasse botar uma maquiagem em você, você é a pessoa real. Agora vamos tentar juntos. Vamos orar? Vamos orar por essa falha na nossa relação? Vamos orar pelos problemas que você trouxe para os seus pais. Vamos orar pelas suas fragilidades e pelas minhas. Vamos lutar juntos, porque o cordão de três dobras não se quebra com facilidade. Em Cristo tudo podemos mudar essa situação e nós dois vamos ser tocados pelo Espírito que muda. Porque da mesma forma que Ele nos traz para sermos dEle, e nos transforma filhos dEle, Ele transforma que esse aperfeiçoamento, dá esse aperfeiçoamento do amor, e mudam o que dá errado da gente, tira a nossa má fama, nós vamos juntos lutar pelo nosso amor. Aí a gente começa a orar juntos. Não tem um dia que a gente não sai e a gente não ora. Ora junto. Ora mais pelo casamento. Porque é uma resposta espiritual, né? A gente está dando uma resposta espiritual para as dificuldades. Por isso, Deus, meus irmãos, enquanto você não faz tudo isso, Deus odeia o divórcio. Porque você não fez, você não amava essa pessoa. É mais fácil você dizer, eu não amo a pessoa. Do que dar a ela o que ela menos esperava na hora da luta. Eu quero me separar de você. Nós precisamos entender que da mesma forma que o Senhor disse no texto que nós lemos, olha o texto que você leu, em Malaquias, lei, profeta. O profeta Malaquias abre a boca e Deus e fala com ela, Deus abomina o divórcio. Deus abomina o divórcio. Jesus não melhorou o negócio, não. Ele disse, olha, o que Deus ajuntou não separe o homem. Deus não odeia o divórcio. Deus odeia o divórcio. Por quê? Aí ele usa ele compara como Judá foi desleal. Antes dessa questão da mulher, o homem foi desleal com a mulher da sua mocidade, ele compara antes Judá. Vai para o templo, vai para o santuário, adora a Deus, depois sai dali e vai para os ídolos nos montes. Ele tem uma duplicidade. Ele tem um divórcio, ele está comigo, mas está lá. Ele está com uma mulher lá. Ele está com alguém que é chamada adultério espiritual. Você diz que me ama, você diz que me adora, mas está com outro. Lembra do livro de Oséias? Que a mulher homem? A mulher chamada homem. É isso?
É.
O Senhor mandando casar com ela, era uma prostituta, e ele teve dificuldade, porque essa mulher toda hora traía ele. Isso era Judá, a mulher desleal. E ele está dizendo, é verdade, nós temos capacidade de sermos desleais, da mesma forma que quando eu compareço a um casamento e vejo todo mundo dizer juras de amor pelo outro, e no outro dia está sendo desleal. Eu tenho repúdio disso, diz o Senhor. Eu odeio essas coisas. Comparecer a um casamento que é mentira. Não há amor. Não há amor que suporta as aflições, as tentações, as adversidades. Existe alguma coisa ali? Bem, Deus espera que tenhamos essa capacidade de avaliar que tipo de casa nós temos. Nosso lar. É realmente um lar confiável ou ele é vulnerável? Você conhece de fato o outro que casou ou não? Porque cada vez que você não conhece, você se desilude. Fica desiludido. Você tem certeza que o teu lar não está vulnerável? Então por que você fica, no caso, por que você evita ficar perto, não ficar perto do seu cônjuge? Então, por que você evita ficar perto do seu irmão? Qual é a dificuldade de ficar perto dele? Você tem vergonha? Por que tem que ser, às vezes, obrigatório ficar perto do seu irmão? Você está dando brecha para o divórcio. Porque, olha só, se você não reforça uma coisa, você reforça a outra. Se eu não estou junto, eu estou separado. O próprio Jesus disse, tem comigo nós juntos. Quer dizer, não existe neutralidade. Ou eu sou, ou eu não sou. Por que você tem vergonha de andar com o seu corpo? Pastor, não tem, graças a Deus. Você então, está bem, passou pelo primeiro. Vamos lá. Por que você não se esforça pelo seu relacionamento como antes? Por que quando você pede uma coisa, você não faz? Porque cada dia você está pior nisso. A pessoa está pedindo, pastor, eu estou cansado de fazer a vontade dela. Pastor, eu estou cansado de fazer a vontade dele. E qual é o resultado disso tudo? De tentar ser mais generoso com o outro. De não ser mais generoso com o outro quando a gente era antes. Qual é o resultado disso tudo? Você sabe?
Divórcio.
Continua. Agora não vai ter muito tempo aqui. Porque você está tratando o seu cônjuge de forma contraditória. Você diz que está amando, mas bate. É abusivo. Diz que a pessoa que falou para mim, pastor, meu marido não é isso. Lá na igreja não. É totalmente diferente. Eu estou tendo uma tristeza com isso. Porque o que ele fala, ele não faz. É incoerente. Já pensou isso nas relações? Você fala uma coisa e mais faz outra. É contraditório as suas ações. Tem gente que parece bipolar, né, gente, na relação. Vamos dizer sincero. Ele acorda muito bem, eufórico com uma relação. À tarde, já está brigando, querendo bater em todo mundo. Meu Deus! Ou você está muito alegre ou você está muito triste. O que está acontecendo com essa relação? Parece bipolar, gente. Você não estava bem? Estava me beijando de manhã? Estava com euforia? Cheio de negócio? Agora está desse jeito, grosso desse jeito. É, a gente tem que tomar cuidado com as nossas grosserias, porque elas parecem contraditórias. Eu não estou amando. E quanto mais a gente fica contraditório, mais a gente fica casado. Como é que ele vai acordar hoje? Como é que ela vai acordar amanhã? Eu sei que todo mundo passa por uma fase da vida, tem hormônio aí, tem uma série de coisas. Como disse o pastor, as mulheres passam por dificuldades, os homens também. Mas vamos tomar cuidado com a contraditoriedade da nossa vida. A gente ama ou quer machucar? Passa, rapidinho. Por que você agora está demonstrando afeição só em datas especiais? Cansado. Eu estava me policiando esses dias. Gente, eu tinha aniversário de beijo. Primeiro beijo, se lembrava. Ficava. Eu falei assim, gente, o aniversário de beijo já passou. O que está acontecendo comigo? Aí assim, você não lembrou nem mais do nosso namoro, quando começou. É, a gente sai investindo em outra coisa, né? Porque a gente não reposta uma coisa e vem a porta outra. Vamos nos largando, vamos nos deixando. Não, faça isso não. Esse movimento é perigoso. Investe na pessoa amada. Distrai ela, distrai. Talvez o homem não seja tão importante. Se ela esquecer algumas coisas minhas, dá para ser um aniversário, não, eu não perdoo. Mas se ela esquecer algumas coisas minhas, eu perdoo. Mas mulher não, irmão. Tem mulher, né? Toda não. Que amor, valorizam essas coisas. Por quê? É nessa hora que você mostra sentimento, é nessa hora que você vai comprar uma rosa, é nessa hora que você vai dizer, puxa, obrigado pela pessoa que você é. Essas coisas assim, pegar uma aliança, vamos renovar a aliança. Quando tem o casamento? Só em novembro. Mas a pessoa está dizendo assim, eu quero valorizar você. E publicamente, né? Isso é legal. Mas não é. Não precisa, eu não gosto de. Já parou com isso, né? Aquelas fomes de parábola na frente da gente, na casa da gente. Eu não gosto daquilo, só para o outro saber. Não é bom nem fazer isso, você vai odiar. Ana Maria! Vem cá! Tem alguém que é da sua casa que ama muito você? Está difícil de jogar no chão. Outras não, irmão, outros gostam. Ninguém vai falar outra história, não, eu não gosto, pastor. O que você dizer para minha vizinha que não gosta de mim? Ele gosta de mim. Para a vizinha tirar o olho. Porque agora você está demorando a perdoar seu cônjuge? Porque agora sabe que demora. Tem gente, irmão, tem casais que perdoa. Mas muito perdoa, quem gosta de ficar no sofá? Ela gosta de fazer beicinho demais, de ir para a mãe toda hora. Estou demorando a perdoar, está acontecendo alguma coisa? Você quer negociar? Não deixe o sol se pôr sobre a vossa vida. Ou não? Então, vamos parar desse negócio de ficar muito rígido com a nossa relação. O outro precisa dessa flexibilidade, né? Não, meu amor, peraí, vamos lá, vamos sentar. Poxa, agora que estamos num amor real, eu não gostei que você fez aquilo comigo. Porque para homem tem algumas coisas que ele não gosta na frente dos outros. Você conhece seu marido. O homem tem um ego muito forte. Não conhece com o nosso ego, não. Se ficar me expondo muito, eu fico internamente rindo assim, né? É, o homem não gosta de ser exposto, não. Gosta?
Não.
É igual o pai dele. É um banana. Rapaz, não fala isso. Quem tem problema com esse negócio de chamar de banana? Já viu os homens até o pé, tá? Não chama de banana, não. Tem gente que a gente não gosta de ser comparado, não. As mulheres também, né? As mulheres, comparado com você, falando, ela estava até as vestidinhas bonitinhas, não gostou do vestido dela. Aí ela falou, você está olhando o vestido dela? Por que você é o vestido dela? Porque, é melhor você não falar nada. Fica quieto, gostou, eu falo nada. Você vai encontrar um barulho, Você não olhou para mim. Aliás, olha, homens, olhem para mim. Homens. Qual é o brinco que ela está agora?
Pérola.
É pérola que
ela está comendo. É você que
não.
Aí para mim. Olha o brinco. Então, é olhar o outro, né? Ficar assim. Vai olhar, olha as coisas boas, dá uma notada boa. Você não passa vergonha, né, meus queridos? Tem mais?
Esse é o melhor.
Cuidado com o Todinho. Você conhece o Todinho? Vai reforçando o contrário. O Todinho está de olho na pessoa. Ó. Prazer, gata. Meu nome é Gabriel. Mas pode me chamar de Todinho. Eu sou Todinho seu. Irmão, eu disse para você que eu não sou pastor Berger. Meu negócio é na real. Cuidado com o Todinho. O Todinho viu a roupa da sua mulher. Cuidado com o Todinho. Todinho viu os detalhes. Cuidado com o Todinho. Viu, irmão? Cuidado com o Todinho, viu, irmão?
Eu sou do Todinho também.
Eu sei que eu casei, não é fácil, não. Mas ele não leva o bicho agora. Ele tem muito de tá lá.
É leoa.
Esta noite, o nosso lar vai parar de ser vulnerável. Deus vai cuidar dele, mas com atitudes sábias da nossa parte. Seja mais paciente. Tem movimentos que a gente pode ajudar. Seja, aceite mais algumas coisas. Talvez você não goste de aceitar. Seja mais tolerante. Seja mais sincero, sem agredir. Sem ser rude. Acho que no encasamento está faltando alguns verbos a conjugar. Ceder, concordar, pedir perdão, ter compaixão, ser mais compreensivo. Irmãos, a compreensão tem um papel para manter as relações boas, senão elas vão ficar mais insuportáveis. Compreenda mais, para compreender, tem que saber ouvir. Ele estava falando com o pastor Weber, temos que ouvir um outro, senão não vou saber o que ele quer. E o melhor, olha, a pessoa que ele mais quer ser entendido de seu cônjuge é a sua esposa, o seu marido. Quando ele está falando alguma coisa, considera o que ele está falando. Porque ele pode estar tentando te dar sinais. Eu estou pedindo ajuda. Muda isso que a gente vai ficar melhor. Como não dá para a gente mudar tudo pelo outro, dá para a gente orar por essas mudanças e entrar em um acordo. Ó, eu abro mão disso, você abre mão daquilo. Teve uma vez que um casal veio falar comigo, não era cristão, ele veio falar, então, olha só, ela está reclamando de algumas coisas aqui, a gente está começando, estamos começando os dois, muito mal. E ele gostava de sair do trabalho e ir para aqueles, como é que é? Torcida organizada. Eu estou falando de não cristão. E ela ficava em casa com o filho, porque eles casaram por causa do filho, né? Teve filho. Aí casaram. Aí estava aquela situação toda, e aquela briga toda hora, porque ele chegava tarde e tal. E aí ela falou, você tem que mudar. Aí eu falei, qual é o meu time? É tal, não vou falar o nome. Como eu achava que o time dele era ruim, eu falei, tem que mudar. Mas o que eu estou tentando te dizer é que nós só conseguimos resolver isso quando ele entendeu que o amor da vida dele estava com dificuldade de entender aquela situação. Então vamos dividir a situação, né? Bem, só vou. Ele ia segunda, quarta e sexta. Olha, coisa assim. Bem, ela, nos primeiros meses do casamento, ela curtia legal, mas as desilusões chegaram. Então, aí nós tivemos que entrar em acordo. Quando que ele vai lá? Ele vai na torcida organizada uma vez só. E o restante, ela tem o prazer de estar com a companhia dele. É difícil, mas contrabalancear algumas coisas. Eu estou falando de uma coisa fora da nossa realidade. Cristão não abre mão da esposa para ir tal lugar. Mas entra em acordo. Tem muita coisa que a gente pode acordar juntos. Tem muita coisa que a gente pode contrabalancear nas balanças. Um pouco para você, um pouco para mim. Para manter o prazer dentro de casa, né, meus irmãos? Porque sem prazer, nossos lares ficam vulneráveis também, né? Sem prazer, a casa tem que ser um movimento de satisfação, não é? Voltar para casa tem que ser um prazer.
Amém!
Ou não? Sem prazer. Tem que ser muito bom voltar para casa. Voltar para casa mostra comprometimento afetivo, porque tem carinho, tem zelo, tem cuidado, tem respeito, tem companheirismo, tem emoção. Quando chega, os lares ficam. A gente tem uma recepção de afeto. Os filhos gostam quando o pai chega. Eu me lembro de lares. No meu foi assim, quando o pai chegava, pronto, chegou. A gente aprendeu assim, né? Mas eu, quando casei, eu falei, não, quando eu chegar, minha mulher vai ter felicidade. Eu consegui chegar em casa. Vai ter carinho por mim. E aí a gente fica, passa junto, o ano que for, o tempo que for, com ou sem conquista, com vitória ou sem vitória. Mas tem uma coisa lá em casa que me atrai. Faz eu acelerar o carro para chegar em casa. Tem carinho. Tem amor. Eu me sinto seguro naquela casa. E você? Teu lar está vulnerável ou o teu lar está, é o melhor lugar para morar? E se as coisas ficarem difíceis, não esqueça de uma espiritualidade sadia. Quando eu estou espiritualmente sadio, eu consigo passar pelas lutas das adversidades que vêm dentro de casa. Eu oro mais, eu perdoo mais, eu leio as escrituras, eu vou para a igreja com meu cônjuge, porque o lar está funcionando espiritualmente para lidar com a pessoa. Que Deus nos ajude a não ter lares assim, balançando o pior. Porque o que aparenta está tudo bem, daqui a pouco demonstra que não está nada bem. E não importa o tempo de casamento, não importa o tempo de casamento, não importa se você tem carro na igreja ou não, casamento é casamento. Tem trabalho. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Até que a morte. Deus ajude. Vamos orar pelo nosso casamento? Segurei a mão do cônjuge. Agora quem vai orar é ela, né?
Senhor Deus e Pai, nós louvamos o teu nome, Deus, pelo privilégio do Senhor, meus Deus, estarmos aqui.
Obrigado.
Para, Senhor, termos tratados pela palavra do Senhor.
Aleluia.
Palavra essa que é verdade. E é essa verdade, ó Deus, que pode nos libertar. Essa liberdade, Senhor, que pode restaurar a nossa vida. Restaurar, ó Deus, os nossos lares, as nossas famílias. Tem misericórdia de nós. Diante do Senhor estão aqui, Senhor, 80 famílias. E a nossa família, Deus, precisa do Senhor. Precisa, Deus, da tua ajuda, da tua mão abençoadora sobre a nossa casa, Deus, sobre o nosso lar, sobre os filhos e os filhos, ó Deus. Tem misericórdia de nós. Traz entre nós, Senhor, pecado, Deus, perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa, Deus, as nossas faltas, as nossas falhas. Aquilo que fazemos, ó Deus, que ofende o nosso cônjuge, que faz mal ao nosso cônjuge, Senhor. Aquele, ó Deus, aquele dia diante do altar, diante da presença do Senhor, nós fizemos voto de amor, de cuidado, de fidelidade, Senhor. Nos ajuda, Deus. Nos ajuda, Senhor. E diante do Senhor, nesta noite, nós queremos renovar os nossos votos, ó Deus. Diante do Senhor, diante da tua presença. Nos ajuda, Deus, nas nossas limitações, nas nossas dificuldades, ó Deus. Nós ouvimos nesta manhã que tudo que nós precisamos é nos converter ao Senhor. Nos converter a tua palavra, Deus. Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus.
Que nós sejamos, Deus, confrontados com essas verdades. Para que o Senhor venha agir em nossas vidas, em nossos corações, e operar a transformação que nós precisamos, Deus. Transforma a minha vida, Senhor. Transforma a vida do meu esposo. Transforma cada esposa aqui, Senhor, nesta noite. Transforma os esposos, Senhor. Deus, o que nós precisamos é nos convertermos na palavra do Senhor, a verdade do Senhor. Para que o meu coração se converta ao meu marido, para que o coração do meu marido se converta ao meu. Portanto, a Deus trabalha em nossas vidas, trabalha em nossos corações. Opera o milagre que nós precisamos nesta noite, Deus. Nós não queremos, Deus, sair daqui da mesma maneira que nós entramos por essas portas, Deus. Mas nós queremos sair daqui, ó Deus, com uma mente transformada, com uma mente renovada pela palavra do Senhor, ó Deus. Com firmes propósitos, ó Deus, de fazermos a tua vontade. E de permitir, ó Deus, que o Senhor reine em nossa vida, em nossos corações. dos nossos lares, das nossas famílias. Que o Senhor seja Senhor da nossa família, Deus. Só assim, ó Deus, nós iremos experimentar os milagres do Senhor. Só desta forma, Deus, a nossa família será bênção. E poderá, ó Deus, alcançar outros lares, outras famílias, outras vidas, através do nosso testemunho. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, ó Deus. E abençoa a nossa casa. Abençoa cada família que presente nesta noite, Deus. Esta oração que nós te fazemos, ó Deus. E somos graças em nome de Jesus. Amém.
Muito bom. Tá bom. Vou deixar, querido.